No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Ministério da Educação e especialistas em educação criticam rankings que são criados a partir da divulgação dos resultados do Enem 2014 por escola. Isso porque as classificações que levam em conta apenas as médias das provas podem não representar a realidade do país, já que vários fatores podem diferenciar as instituições de ensino. A reportagem é de Paula Dornelas.
Com a divulgação das notas do Enem por escola, vários rankings classificando as instituições entre melhores e piores são feitos. A medida, entretanto, é criticada por especialistas em educação, que defendem que comparar diretamente as escolas, sem considerar suas diferenças, é prejudicial, já que outros fatores devem ser levados em conta na hora de avaliar a qualidade do ensino. Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, o INEP divulgou os resultados do Enem por escola e afirmou que mudanças foram feitas na forma de divulgar a avaliação para evitar comparações superficiais. Pelo terceiro ano consecutivo, o MEC não divulga a média geral do Enem por escola, mas sim a média em cada uma das provas objetivas e a redação. Além disso, alguns indicadores passaram a ser considerados na divulgação dos dados. A permanência dos alunos na escola é uma dessas variáveis e indica se os estudantes cursaram total ou parcialmente o ensino médio na mesma instituição. Outro indicador levado em conta pelo INEP é a formação docente. A partir dele, por exemplo, foi possível perceber que quanto maior o número de professores com formação específica da disciplina que ensina, melhor é o desempenho dos estudantes. Nas unidades em que mais da metade dos docentes tem capacitação adequada, a pontuação foi, em média, 34 pontos acima das demais. O número de alunos da escola também é considerado e classifica as instituições entre aquelas de porte muito pequeno às de grande porte. Em relação aos alunos, a variável de contexto considerada é o nível socioeconômico, que foi divulgado pelo segundo ano consecutivo no resultado do Enem por escola. Enquanto as escolas com índice socioeconômico muito alto obtiveram nota média de 611 pontos, naquelas de índice mais baixo, a pontuação média foi de 429. Para o presidente do INEP, Chico Soares, esse indicador é determinante para os resultados, e é preciso lembrar que as escolas brasileiras são muito heterogêneas.
Informação mais importante desse ano é lembrar que as escolas, elas são muito heterogêneas entre si. Portanto, muitos rankings são possíveis. O que distingue as escolas? Primeiro, quais alunos que elas têm. Mas a escola, ela toma decisões na sua organização. Quem ela contrata, quanto tempo o aluno fica na escola e, finalmente, o tamanho dela. Para olhar a melhor escola, você vai ter que se perguntar que tipo de escola eu estou buscando. Na medida que o nível socioeconômico cai, o desempenho cai. No Brasil, cai de forma especialmente dura. Desconhecer isso é sério.
Os rankings mais tradicionais, feitos por jornais e até por instituições de ensino, são aqueles que classificam o desempenho do Enem com base apenas na média das notas das provas objetivas da avaliação. Mas como esse tipo de ranking não exprime a realidade, porque coloca no mesmo bojo universos muito diferentes, o ministro da Educação sugere classificações alternativas que levem em conta as diferenças expressas por esses novos indicadores, como o nível socioeconômico.
Nós estamos introduzindo pela primeira vez a ideia de propor rankings alternativos aos óbvios. A primeira da lista não é necessariamente a melhor, porque existem fatores externos que podem determinar isso. Então nós queremos aproximar o resultado tudo do mundo real e, sobretudo, ver qual a contribuição efetiva da escola e destacar isso e tentar ver quais são as melhores escolas, pensando que uma escola que receba alguém com 200 e forma com 400 vai estar muito atrás, mas terá feito um trabalho muito maior na esfera pedagógica, como escola mesmo.
A classificação das escolas em rankings a partir da nota do Enem é um fator fortemente considerado pelas famílias ao escolherem as escolas para seus filhos. Entretanto, reduzir a qualidade do ensino ao resultado do exame é um erro, como avalia o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes.
não reduzir a qualidade da escola ao seu rendimento do Enem, rendimento dos alunos do Enem. A formação escolar, inclusive, mas a educação, é muito mais rica. A gente não deveria sacrificar, por exemplo, ter uma formação cultural, ter arte na escola, ter música, dança, etc., para que os meninos tenham mais tempo para aprender os conhecimentos que caem no Enem. Isso é um empobrecimento. E muitas escolas acabam caindo nessa armadilha e oferecendo, de fato, uma educação de pior qualidade. E isso tem consequência na formação ética, na formação cultural, na formação política dos futuros profissionais.
Foram avaliadas 15.640 escolas de todo o Brasil e quase 1 milhão e 300 mil estudantes realizaram o Enem no ano passado. São calculados os resultados de instituições com pelo menos 10 alunos inscritos na prova e com taxa de participação igual ou maior que 50%. Na comparação com o ano passado, os resultados apresentados mostraram que as médias obtidas nas provas objetivas melhoraram em 3 das 4 áreas avaliadas. O maior salto foi da área de Ciências Humanas. A média passou de 537 para 565. A exceção foi matemática, avaliação em que a média cai de 544 para 522. As notas da redação não são comparadas de um ano para outro, pois não utilizam a teoria de resposta ao item e a dificuldade varia de ano para ano. Repórter Paula Dornelas.
Os resultados do Enem 2014 por escola podem ser consultados pelo site inep.gov.br. Do Enem, vamos para o FIES. Termina hoje o prazo para inscrição de candidatos que desejam solicitar o Fundo de Financiamento Estudantil. São oferecidas 61.500 vagas. Nesta edição, já valem as novas regras, com juros de 6,5% e pagamento de parte da mensalidade de acordo com a renda. Como contrapartida, os estudantes vão ter desconto de 5% nas mensalidades. Para concorrer, é preciso ter tirado pelo menos 450 pontos na média das provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Também é preciso ter renda familiar por pessoa de até 2 salários mínimos e meio, ou seja, R$ 1.970. Já a renovação de contratos vai ser reaberta na próxima segunda. O pedido de novos contratos deve ser feito no site fieseleção.mec.gov.br. Câmara dos Deputados aprova a proposta que torna obrigatório o ensino de dança, música e teatro na educação básica. O texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que atualmente prevê a obrigatoriedade somente do ensino de música entre os conteúdos relacionados à área artística. Como foi modificado pelos deputados, o projeto vai ter que ser apreciado novamente pelo Senado. Modificações de organismos, energia e biocombustíveis são discutidos no workshop em Engenharia de Máquinas Biológicas, como a biologia sintética pode ajudar a solucionar os seus problemas e sua comunidade, realizado na UFMG. As informações com Paula Dornelas.
Ele é mais conhecido por atacar os humanos, a tal ponto que chega a adoecê-los. Mas esse temido vilão está perto de se tornar uma espécie de mocinho. Estamos falando do protozoário causador da leishmaniose. A grande responsável por essa, digamos assim, regeneração é a ciência, mais precisamente a área conhecida como biologia sintética. A pesquisa está sendo desenvolvida por uma equipe da UFMG que vai participar do IGEM, competição internacional de máquinas geneticamente modificadas, no fim de setembro, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. A ideia do projeto Leishmania é utilizar o protozoário da leishmaniose para curar doenças, como artrite reumatoide, doença autoimune que causa inflamação nas articulações. O projeto ainda está sendo desenvolvido, mas a professora de bioquímica e coordenadora do IGEM, Rafaela Ferreira, já dá ideia de como deve funcionar.
A ideia é utilizar uma leishmania que não é capaz de causar doença e que seja capaz de produzir uma proteína que vai curar algumas doenças, como doenças inflamatórias. A leishmania seria localizada nessas regiões, o foco daquela doença. E aí produz-se essa proteína que vai curar o paciente.
Para pôr em prática o projeto Leishmania, 16 pesquisadores de diferentes áreas estão envolvidos. Biologia, engenharia, computação, design e até psicologia, como é o caso da estudante de graduação Ana Carolina Prado.
Eu ajudo tanto na parte para pensar assim, como que a gente vai abordar os pacientes, né, de artrite reumatoide, o que, que a gente pode fazer, que tipo de questionamento, como que a doença afeta a vida deles, esse tipo de coisa, até as partes mais assim práticas ou da comissão de políticas e práticas. Então eu ajudo a arrecadar fundo para a gente conseguir juntar para viabilizar a nossa participação na competição lá no MIT. E a parte de práticas humanas mesmo, com os pacientes, envolvendo a população, então tem todo esse lado.
Essa espécie de leishmania do bem não é a única proeza da biologia sintética. Galinhas com dentes de dinossauro, tomates gigantes, criação de mosquitos Aedes aegypti estéreis, micro-organismos produzindo enzimas que não eram suas e em grandes quantidades. O que parece história de cientista maluco de ficção científica já é realidade graças a ela, a biologia sintética. A área da ciência vem se desenvolvendo desde 2000 e utiliza a engenharia genética com padronização de códigos e design orientado para modificar organismos buscando uma aplicação prática para resolução de problemas. Essas descobertas podem parecer longe de nós, mas a professora de bioquímica e coordenadora do IGEM, Rafaela Ferreira, explica que as aplicações no dia a dia são as mais diversas.
A ideia é você conseguir programar um organismo biológico para executar tarefas ou para produzir produtos de interesse, técnicas para diagnóstico de doenças, produção de fármacos, biocombustíveis. As possibilidades de aplicação realmente são muito diversas.
Para participar do IGEM, os integrantes da equipe da UFMG estão fazendo uma vaquinha. Para contribuir, o endereço é beta.benfeitoria.com/IGEMUFMG. Com a produção de Maria Dulce Miranda, repórter Paula Dornelas.
Ciência e tecnologia.
Aberto o cadastramento de instituições e eventos para a 12ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai ser realizada de 19 a 25 de outubro. O tema desta edição é Luz, Ciência e Vida, em comemoração ao Ano Internacional da Luz, que celebra a luz como matéria da ciência e do desenvolvimento tecnológico. Na edição do ano passado, foram realizadas 108 mil atividades dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O cadastramento deve ser realizado até o dia 1º de setembro, pelo site semanact.mcti.gov.br. Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, tem novo diretor-presidente. É o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ex-presidente da CAPES, Jorge Guimarães. Ele foi eleito pelo Conselho de Administração da organização para um mandato de 4 anos. Antes da eleição de Guimarães, o cargo era ocupado por João Fernando Oliveira. A Embrapa foi criada para estimular a inovação no ambiente industrial brasileiro e é ligada aos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e Educação. Antes de encerrarmos esta edição, vamos de serviço.
Agenda do Pesquisador.
Professores interessados em elaborar itens, revisar e corrigir o CELPE-BRAS, Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, devem fazer inscrição somente até este domingo. Selecionados recebem auxílio de avaliação educacional. O edital está disponível no www.mec.gov.br. Edital da FAPEMIG, em parceria com instituições francesas, financia propostas de ciência, tecnologia e inovação desenvolvidas em colaboração por pesquisadores do Brasil e da França. Ao todo, vão ser investidos R$500 mil nos projetos aprovados. As propostas podem ser submetidas até o dia 30 de setembro. O edital está disponível no fapemig.br. Vamos à última dica de hoje. Alunos de graduação e pós-graduação e professores já podem se inscrever para a 11ª edição do Prêmio Santander Universidades. As categorias são empreendedorismo, universidade solidária, ciência e inovação e, pela primeira vez, destaques do ano. Os valores das premiações variam de acordo com a categoria. As inscrições vão até 17 de setembro. Saiba mais em santanderuniversidades.com.br. O UFMG Notícias fica por aqui. Hoje, excepcionalmente, nós vamos veicular as colunas Rola na Escola e pelo Mundo. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Breno Rodrigues e coordenação de Paulo Alquimim. Continue ligado em 104,5 FM ou ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu o UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da UFMG Educativa.